Salve, salve galera da Podosfera Brasileira Internacional, Intergaláctica, chegando mais um episódio do Enche o Que Eu Pariu, episódio número 11, comigo, Léo Gomide, com meus amigos, jornalistas, companheiros, estão nessa trincheira, juntamente nessa conscientização em relação ao problema que tem nos tirado do convívio social de uma forma mais abrangente, de uma forma mais externa, né? Nosso convívio social atualmente é somente através das plataformas de conexão com amigos, com familiares, enfim, com companheiros de trabalho online, né? Várias plataformas, tem o Skype, tem o FaceTime, tem o Zoom agora que está muito em voga nas empresas para conferências, videoconferências, na verdade, e nós temos o nosso compromisso semanal do Eixo Que Eu Pariu para você ficar sabendo, né? Claro que a bola não está rolando, mas para fazermos aí um compilado do que está acontecendo aqui em Minas Gerais, pelo estado da Bahia, com o Elton Serra, com o Gustavo Fogaça, que fala muito da região de Porto Alegre, do clássico Grenal, da dupla Grenal, mas claro, de outros centros do futebol nordestino, mineiro, também do sul do país, porque a pandemia do coronavírus afetou diretamente o futebol, a bola que rola, mas também os bastidores, né, do futebol. Os jogadores, através da Federação Nacional, né, dos boleiros profissionais, né, decretaram férias de 20 dias para os clubes, mas nós temos que entender todo o contexto, porque Série A e Série B representam apenas uma fatia que não é o todo, né, da classe de jogador de futebol em si, né? É apenas um grupo restrito. Muita preocupação com Série C, com Série D, e nós vamos abordar um pouco destes temas, apresentando aqui o Elton Serra, que fez no Twitter dele, o @EltonSerra, uma reflexão muito pertinente com relação ao que pode ser o futuro do futebol brasileiro no que teremos ainda nesta temporada em 2020. Chega mais, Elton Serra, um prazer saudá-lo novamente aqui no Eixo Que Eu Pariu de número 11. Grande abraço, meu velho.
Grande abraço, Léo. Um abraço, Gufo, a todos que estão nos ouvindo. Mais uma semana em casa. Quer dizer, para quem pode e deve ficar em casa. Eu ainda estou saindo, infelizmente, por conta do trabalho, dividindo aí minhas atenções com o esporte, mas também com o jornalismo. Alguns desafios, né? Eu estou me sentindo meio que um soldado que está em casa e de repente o exército te liga porque você tem que ir para a guerra, bota uma roupa e vai. É mais ou menos isso que a gente tem passado aí nessas últimas semanas. Mas a gente tem algumas coisas também acontecendo aí no nosso futebol brasileiro que a gente tem a obrigação também de discutir aqui no Eixo Que Eu Pariu.
Do outro lado do fronte, Gustavo Fogaça, @PitacoDoGufo, com dois Fs no Twitter, também preocupado com essa situação do futebol brasileiro, principalmente os clubes, né, que são atingidos e que têm um orçamento curto, mas que ao mesmo tempo têm elencos numerosos. E nós sabemos que são jogadores que muitas vezes, né, têm aí um período de contrato no ano que não chega, não completam os 12 meses que contemplam cada ano que temos, né? E principalmente nesse ano de 2020, a turma preocupada em como vão fazer para estender aí os contratos, como serão remunerados, um problema que nós vamos debater aqui nesse episódio de número 11. Não é isso mesmo, Gustavo Fogaça, que tem as planilhas no computador da NASA e pode ser aí um subsídio aí para os clubes entenderem como podem pagar os seus atletas, Gufo.
Grande Léo Gomide, Elton Serra, meus irmãos, meus parceiros, Eu estou realmente ansioso para saber a opinião de vocês, porque eu sempre aprendo demais com o olhar que vocês trazem, sempre um olhar de um lugar diferente. Eu acho que a galera que escuta o Eixo Que o Pariu gosta muito disso, que a gente termina trazendo algumas visões que vão um pouco além do que a mídia tradicional fala, com todo o respeito de todos os nossos colegas, que nós também trabalhamos em mídias tradicionais, né? Mas aqui no Eixo Que Pariu a gente tem um pouquinho mais de liberdade para chutar o balde, para questionar algumas coisas. Eu conversei com alguns dirigentes de clubes menores aqui do Rio Grande do Sul. Vou trazer também informação para o pessoal aí sobre a dupla Grenal, como é que estão os acordos e o que foi definido aí pelos dois clubes, que estão em situações diferentes em relação a isso. E vamos trazer isso para a galera também. E vamos conversar aí ao longo do programa sobre como os treinadores estão encarando esse momento, o que a FIFA está pensando, a CBF está pensando, porque a gente está faltando liderança nesse processo todo, né? Porque, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é um momento de, mais que nada, Léo e Elton, ter os pés no chão e agir com parcimônia, porque a realidade ela é dura, um desafio para todos os clubes, para os gigantes e para os menores.
Pois é, Gufo, a gente fala muito dos clubes de Série A, né? Porque aqui temos o Atlético atualmente na Série A, dois times na Série B, América e Cruzeiro. Aí no Sul temos a dupla Grenal, né? Mais outros clubes na Série B do Campeonato Brasileiro, como o Juventude, como também o Brasil de Pelotas, o Bahia na Série A do Brasileirão, Vitória na Série B, entre outros clubes que estão nas divisões subsequentes, né? Série C e Série D. Mas só para abrir e não fugirmos do tema, né? Não sei se todo mundo que nos ouve, né, de outras praças tem conhecimento a respeito de tudo que rola, por exemplo, aqui no futebol mineiro e aí estendendo para clubes do interior, né? A paralisação já fez, vamos dizer assim, a primeira vítima, né? Não dá para dizer que os clubes não serão vítimas desta situação, porque o Patrocinense, Clube Atlético Patrocinense de Patrocínio, cidade aqui na região do Triângulo Mineiro, já rescindiu contratos de jogadores e comissão técnica. Assim que a Federação Mineira de Futebol emitiu um comunicado que não teríamos partidas ou não teremos partidas, né, até o dia 30 de abril. Ou seja, a gente nem entrou ainda no mês referente à nota publicada pela MFF, Federação Mineira FMF. Ou seja, até o dia 30 de abril não teremos bola rolando. E aí então o presidente, que é o Marco Silva, o Marcão, né, decidiu rescindir os contratos que iriam, a maioria deles, até o dia 26 de abril. Mas, para piorar, Patrocinense é um time que nos últimos anos aí vem fazendo campanhas consistentes no Campeonato Mineiro, né? Divulgou também, né, que não vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, justamente pela questão dos custos, né? Então já havia abriu mão da vaga na Série D e agora rescinde os contratos dos jogadores, porque os contratos iriam até o dia 26 de abril, que daria poucos dias ali após o término do Campeonato Mineiro. Um Patrocinense que não será rebaixado, mas está fora hoje da zona de classificação para a semifinal aqui do Campeonato de Minas Gerais, né? Mas de impacto assim, real, né? De tomada de decisão devido a todo este problema de paralisação do calendário, o Patrocinense, então, é a primeira vítima, né? E disse que caso seja retomado, vai pegar alguns atletas de sub-20, tentar pegar jogador aí que está no mercado, enfim, né? Mas é o primeiro time que vai sofrer aí com essa situação. E vai ao encontro, né, do que eu destaquei aqui na abertura aqui do nosso Eixo Que o Pariu número 11, da postagem que fez o Elton na rede social dele no Twitter, né, com a preocupação, né, dos clubes com relação ao que fará a CBF. A gente já tinha discutido isso no episódio anterior, falamos do lucro da CBF que beirou aí a R$1 bilhão, e a CBF, a não ser de forma estrutural, funcionários, manutenção ali de uma granja Comari, né? Quais são os outros custos da CBF? Por que que num ano excepcional ela não poderia destinar um valor realmente para os clubes uma cota de Série D, Série C, que não tem cota de televisão, por exemplo, né? E nós sabemos que será um efeito dominó, os clubes que buscam aí patrocínios regionais, né? Até locais, né? Para estampar nos uniformes, para custearem, né? As despesas do clube, folha de salarial de jogadores, de funcionários, abertura de estádio para dia de jogo, e isso tem também outros funcionários que trabalham no evento, né? Como vão custear? E aí é uma discussão que a gente pode abrir aqui já citando esse exemplo do Patrocinense, porque por hora ninguém sinalizou qualquer tipo de ajuda ao Patrocinense. Pode tirar no par ou ímpar aí, ou ímpar par, Elton e Gufo, para discorrermos a respeito do assunto.
Ô Léo, me permita, Gufo.
Vai lá.
Vou responder a sua pergunta, quais são os custos da CBF além desses que você citou. Tem a mesada das federações, né? Acho que aí também é um custo que para eles, né, os dirigentes da CBF, aí é um custo considerável, né? Os presidentes de federações precisam ter as suas mesadas, né? Obviamente tem que manter o status quo, tem que manter aí a estrutura do futebol brasileiro. Então, eles gastam uma graninha também pagando aí a mesada das 27 federações brasileiras, né? Não acho que alguma tenha dito, não preciso desse dinheiro, não precisa me mandar nada para cá, não. E a gente vê no final das contas, nas eleições da CBF, o que é que acontece? As federações têm peso maior do que os clubes, né? Principalmente os clubes da Série A. E é bem curioso e emblemático, e resume bem o que é o futebol brasileiro nesse momento, quando o primeiro clube, que pelo menos se tem conhecimento de que vai praticamente abrir mão da temporada, é de uma cidade chamada Patrocínio, né? Então é bem irônico até o que acontece no futebol brasileiro nesse momento, que, claro, é uma questão que foge ao controle, é uma questão de saúde, mas muitos clubes mundo afora aí já têm tomado algumas atitudes, os jogadores do Barcelona abriram mão aí dos próximos meses de salário até retornar a temporada, alguns outros clubes como o Bayern, alguns clubes da própria Itália, né, que vive o pior momento aí junto com a Espanha na Europa, também nesse movimento. Então, a gente percebe que pelo menos em alguns países os atletas estão tendo consciência, porque esses clubes normalmente são bem estruturados para isso também, né? Possuem grana aí suficiente para segurar a onda sem futebol. Óbvio que tem custos muito altos, mas também tem jogadores que ganham muito e que entendem esse momento. Não é o caso do Brasil, né? Temos muitos clubes aí que são fruto de incentivo de Messias, né? Não fazendo nenhum trocadilho para que está na presidência, mas eu falo com relação àqueles que conseguem botar dinheiro em alguns clubes do futebol brasileiro, mas poucos são estruturados e autossustentáveis, né? Então é claro que essa situação vai pegar muito desses clubes, e aí já pega o gancho desses clubes da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu postei no Twitter na sexta-feira, com relação a essa paralisação, como ela vai afetar os clubes da Série C, alguns atletas, né, dessas equipes que vão disputar a Série C se reuniram no WhatsApp, fizeram um grupo para, digamos, criarem um manifesto contra essa disparidade em relação às duas divisões superiores, né, A e B. Séries A e B têm cotas televisivas, né, de patrocínio para os clubes, divididas aí a Série A, um bolo absurdamente considerável, a Série B muito menos, mas se a gente for pegar aí clubes como Oeste, Confiança e Juventude, essas equipes precisam dessa grana, a Série B vai ajudar bastante, mas a Série C não tem. E aí os jogadores fizeram um documento, eu até tive acesso a esse documento assinado pelos capitães aí das equipes, de 16 das 20 equipes, né? Mas também soube que as quatro que não participaram foi por conta aí de comunicação, não conseguiram entrar em contato. O Náutico, por exemplo, é um desses clubes que apoia, mas não está lá assinado. Essas 20 equipes mandaram esse documento para a CBF, para pressionar a CBF, né? Que tem a terceira divisão televisionada, assim, no sentido não TV aberta aí, fechada, né? Algumas TVs locais transmitem a Série C, mas basicamente aí na plataforma de streaming, né? E eles entendem que esses clubes precisam participar desse bolo, né? Já que suas imagens estão sendo expostas aí para o mundo inteiro. E esse movimento foi liderado pelo zagueiro Mikael, do Paysandu, que aí contou com vários outros atletas, né, dessas 16 equipes. Segundo eles querem que sejam criadas aí cotas para a Série C, para ajudar no pagamento dos salários e direitos de imagem dos atletas. Isso é uma questão que já não aconteceu pela primeira vez no futebol brasileiro. Ano passado, inclusive, alguns clubes buscaram essa grana, né, da Série C do Brasileiro: Juventude, Náutico, Santa Cruz, Paysandu e Volta Redonda, essas cinco equipes. Só que a CBF alegou que a Série C não dava lucro. Só que a gente tem que lembrar agora que a Série C mudou a fórmula, né? Antigamente, dois grupos de 10, aí cada equipe fazia 18 partidas, aí ia para um mata-mata, os quatro que passavam desse mata-mata na segunda fase subiam de divisão. Agora a Série C tem uma fórmula onde existe uma segunda fase com dois quadrangulares. E aí você acaba deixando até a competição um pouco mais atraente, né? E eles entendem que isso pode também favorecer no sentido de atratividade com relação à audiência, até porque tem alguns clubes tradicionais, como Criciúma, os dois clubes de Pernambuco, equipes que puxam aí um pouco também da locomotiva da Série C. E eu acho, aí já entra a opinião, depois de todas essas informações, de que a CBF vai dar de João sem braço e dizer que, olha, vocês estão percebendo como está o nosso país, uma crise econômica sem precedentes, a Série A já vai sofrer muito, a Série B também, vamos pensar para um próximo ano, quem sabe, a gente conseguir fazer com que vocês respirem, e vão empurrar com a barriga mais uma vez. Mas, de fato, existe um movimento, e vamos ver no que vai dar esse movimento aí provocado pelos clubes da Série C.
Então, Elton e Léo, é complicado, assim, eu nem sei por onde meio me meter no que vocês estão pincelando, porque é muito complexa a situação. E vamos lá, vamos pensar o seguinte, né? Vamos botar no papel e ser bem realistas. Dos mais de 28 mil jogadores profissionais do futebol brasileiro, e isso números da CBF, do Ministério do Trabalho e do Sindicato dos Atletas, 28 mil jogadores. Desses 28 mil, 82% recebem na faixa de salarial de até R$ 1.000. Ou seja, gente, o futebol paga muito mal. 82% dos jogadores profissionais no Brasil recebem até R$ 1.000. Isso números de 2018, ok? Dois anos atrás, não deve ter mudado muito. Digamos que possa ter passado para 1.500, 1.200, mas não mudou muito mais que isso. Aqueles atletas que recebem acima de R$ 10.000, acima de R$ 10.000, não são mais do que 3% em todo o futebol brasileiro. Então a gente está falando aí de um grupo de elite muito reduzido, muito pequeno. E a grande maioria vive a situação do que é os trabalhadores médios do Brasil, de que agora, dentro de 30 dias, não vão ter o que botar para comer em casa. É uma situação realmente alarmante, gente. É muito, muito importante. A gente, obviamente, foca sempre nos grandes clubes e pensa nos grandes salários, mas tem uma massa enorme aí que vai viver uma situação catastrófica com essa parada. Então é necessário, sim, que as entidades, como a CBF, as federações, a própria FIFA está pensando, né, em mecanismos para ajudar os clubes das divisões menores e dos países mais necessitados, em como vai se injetar dinheiro, e não é empréstimo, é dinheiro a fundo perdido, para que essas famílias, esses atletas, esses profissionais possam sobreviver. E olha que eu não estou nem falando do futebol feminino, por exemplo, que não entra nessa pesquisa aí que eu estou citando agora. Então, Realmente é uma situação de 30, 40 dias, 60 dias ou 45 dias, onde não haverá ganhos, onde não haverá entradas. E aí, por exemplo, pega times como o Grêmio, o presidente Romildo Bolzan declarou agora recentemente que a estimativa de perda do Grêmio nesse processo é de mais de 25 milhões de reais que não entrarão nas contas do Grêmio. O Grêmio vem aí numa escala anual de conseguir terminar num superávit ano a ano, né, o que é uma raridade no futebol brasileiro, e pela primeira vez esse ano provavelmente volte a ter um déficit por causa desse momento, que é assim para todos os clubes. O Grêmio já, além de ter aceitado as férias, como todos os clubes da Série A e Série B, entrou num consenso com os atletas de redução salarial de 25%. O Internacional vai esperar o final das férias e a análise do impacto financeiro e econômico disso aí para chegar numa reunião e numa conclusão com os atletas sobre redução salarial. Haverá redução, mas ainda não foi decidido isso, só será feito após as férias. O Marcelo Lomba, goleiro do Inter, declarou que há um consenso no grupo de que estão todos favoráveis dessa redução, então acredito que não haverá problema, aí o Inter só vai ter que decidir de quanto vai ser esse corte. Mas falando com dirigentes de clubes menores, eu falei com dirigentes do Ipiranga, que disputa a Série C, e do Novo Hamburgo, que não disputa nenhuma Série Nacional a princípio, né? Pode ser que jogue a Série D, não decidiu ainda, mas tem o Campeonato Gaúcho, e ambos estão preocupadíssimos por causa da questão salarial e da questão dos patrocínios. Porque as cotas de televisão não vão entrar agora, dessas diversas competições. O nível de desassociação, né, de sócios que param de pagar de inadimplência é altíssimo, porque, claro, você não tem ingressos ou você tem que começar a ter contenções, você corta aquilo que é supérfluo. E o futebol, vamos combinar, ele é um entretenimento supérfluo quando você tem problemas de pagar contas como comida, água, luz, enfim, coisas que são fundamentais para a vida. Então, esses clubes menores, que têm também atletas que vão passar fome, vão passar necessidades, eles precisam sim de uma inserção de capital imediato, seja via CBF, seja via BNDES. É bom a gente lembrar que no Banco Nacional de Desenvolvimento Esportivo também, né, ali havia uma época em que o BNDES tinha linhas de desenvolvimento esportivo para entidades esportivas. Talvez seja a hora de pensar nisso também, de alguma forma, sei lá, mesmo que forem empréstimos, que sejam em juros reduzidíssimos. Não sou economista, não pretendo ser, não tenho a fórmula para isso, mas o que eu sei, conversando com as pessoas e vendo a necessidade, conhecendo profundamente também de conviver, de estar lá presente, né, transmitindo jogos de Série C, jogos de Campeonato Gaúcho, de conviver na estrutura desses clubes, dessas comunidades, desses lugares. Há algumas regiões que são mais ricas, onde empresários locais, comunidades locais conseguem se unir em torno de uma força de levantar recursos e, bom, vamos lá, vamos botar a comunidade de pé, e aí os clubes entram nisso aí, né? E há lugares, bolsões, onde a pobreza é maior, onde a necessidade é maior, de uma visão um pouco mais benemérita nesse sentido, de ser fundos perdidos, onde o dinheiro tem que vir para realmente botar comida na mesa das pessoas, inclusive de atletas. Então, falta uma liderança da CBF nesse sentido, né? A CBF, claro, a gente já falou isso no episódio passado aqui do Eixo que Pariu, tem a dimensão comercial, tem a dimensão financeira, e que a CBF tem que se preocupar com isso também, mas tem essa dimensão esportiva e humana, que infelizmente também é uma responsabilidade da CBF, porque é ela que cuida das federações, é ela que cuida do trabalho dos clubes. Nós não temos aqui, ao contrário da Europa, ligas que cuidam dos interesses da saúde dos clubes, né? A Premier League e a Championship, que são as ligas que, da primeira e da segunda divisão da Inglaterra, já se uniram com a federação inglesa e decidiram, olha, Nós estamos dispostos a invadir a temporada que vem, porque a temporada na Europa termina agora em julho, né? Provavelmente não vai se conseguir terminar a temporada a tempo. Então, os clubes estão dispostos. Não, vamos colocar dinheiro, vamos ver um jeito, vamos negociar com os patrocinadores. Já há um movimento de planejamento para o futuro, que aqui a gente não enxerga isso. Por parte, porque os nossos dirigentes têm dificuldades de olhar para o futuro e de se planejar e de pensar, não, estamos numa crise, e parte também porque as nossas lideranças políticas, governamentais, elas não colocam essas pautas, né? Nós estamos agora num conflito no país entre as pessoas acreditar que é necessário voltar à vida normal e as pessoas acreditando que a ciência diz não, fiquem em casa. Então a gente está numa situação assim ambígua, onde como é que a gente vai conseguir planejar o futuro, onde está se debatendo entre ficar em casa ou não, entre parar o país ou não. Então, dentro dessa complexidade que a gente está vivenciando no momento, e todos nós somos parte, é aí que é importante dizer isso. A gente não vai conseguir resolver isso sem que todos nós, imprensa, clubes, torcidas, sócios, entidades governamentais, não governamentais, esportivas, pensem assim, gente, isso aqui depende de todo mundo ao mesmo tempo. Não tem como a gente só esperar que o governo tome uma iniciativa, ou só que a iniciativa privada tome uma iniciativa, ou só a CBF tome uma iniciativa. Isso tem que vir de todo mundo junto, mas agora tem que ter lideranças que levem a coisa adiante, porque senão vira uma zona. E aí está faltando essa liderança da CBF, essa liderança das instituições governamentais, e o que a gente vê nos clubes, nos dirigentes, é uma imensa preocupação. Porque os clubes menores vão sofrer muito, provavelmente vão entrar em dívidas maiores das que já têm, e aí quem vai sofrer na ponta? São os atletas e as famílias desses atletas. Pessoas humildes, simples, que não têm onde, como comprar o seu pão, o seu feijão, o seu pão, o seu arroz. E a gente está falando de 82%, repito, gente, vou até fazer o cálculo aqui na calculadora para a gente saber quanto que é isso aqui de pessoas, tá? 82% de 28 mil atletas, isso dá em torno aí de quase 16 mil atletas que recebem até R$1.000 por mês. Então, é um absurdo isso aí, eu acho que eu fiz o cálculo errado aqui, vocês me corrijam, o que eu fiz na corrida, mas a gente tem que botar isso em pauta e retomar através das lideranças. Infelizmente, não seremos nós que vamos resolver isso. A gente tem que fazer a nossa parte, principalmente como a imprensa, a gente tem que levantar essa bola e botar esse debate. Mas eu vejo que é uma situação muito complexa e ela é inédita. Ninguém nunca passou por isso, então ninguém tem a fórmula correta. Mas ela tem que ser debatida, e ela tem que ser debatida, Elton e Léo, a partir da realidade, dizer, não, a gente está na M, a gente está numa situação complicadíssima. Vamos aceitar isso e vamos construir a partir daí. Não há fórmula mágica. Por isso que eu acredito que a gente está faltando um pouco de realidade aí no Brasil para lidar com isso. A gente está discutindo coisas que são meio absurdas. Está faltando essa realidade para a gente ver, bom, a situação do futebol, ela não foge à realidade de todas as outras profissões do país.
Ô Gufo, eu acho que enquanto você falava aí, e o Elton também até me recordava, né? De como em algumas vezes, e aí eu acho que agora vai uma crítica um pouco à classe dos jogadores, né? Inclusive àqueles que poderiam ter mais voz ativa com relação à classe de jogadores profissional como um todo, como perderam o trem da história, né? Porque em 2017 a gente viu a iniciativa da criação do Bom Senso, né? Que tinha como uma das pautas discutir um calendário mais amplo, de questão estrutural, trabalhista, para jogadores dessas divisões em que estamos aqui discorrendo sobre uma maior preocupação, que é de Série C e Série D, porque o futebol não é representado apenas pela elite dele, Série A, Série B e, consequentemente, os da Série A que disputam Libertadores, enfim, né, competições internacionais, Copa Sul-Americana, né? O futebol não se resume a isso no país, né? O futebol a maior parte dos trabalhadores, assim como em qualquer outra classe, né, empregatícia no Brasil, né, a maior parte da população não é de empresários, a maior parte da população é de trabalhadores, vamos dizer assim, sem ser forma pejorativa, é de trabalhadores braçais, né? Não são aqueles que detêm a maior parte da renda, da geração de renda do país, são os trabalhadores braçais, né? Enfim, e aí em 2017 houve um movimento para se discutir um pouco isso. Como estruturar o futebol brasileiro de uma melhor forma? Ter remunerações mais adequadas? Como ter um calendário que contemple a todos? E aí, depois de 2 anos, caso esse movimento tivesse sido se solidificado lá atrás, essa discussão talvez fosse um pouco mais maleável, mais fácil, as CBFs e as federações já teriam como fazer esse tipo de negociação, a própria negociação dos clubes que são, entre aspas, os mais ricos, né, ou que estão em melhores condições, que são os da Série A, hoje eles teriam um canal maior e uma via de comunicação mais produtiva com a classe nessa questão de tentar diminuir remuneração, de fazer um acordo ali para, ó, vamos fazer um acordo aqui, mas mais para frente eu te pago e tal. Se à época os dirigentes tivessem olhado com bons olhos, né, para o movimento, e outros jogadores tivessem colocado um pouco mais, dado um pouco mais de voz ativa ao bom senso, talvez nós estaríamos num estágio melhor dessa discussão. Mas parece que existe ali uma, eu não sei se é alienação, se é medo, se é receio de retaliação, de entrar no movimento que seria inédito no país e futuramente não conseguir mais contratos com clubes chamados grandes, né? Então preferiram recuar, o movimento se esvaziou, hoje em dia não se fala mais, enfim, mas o trem da história já passou, né?
Ô Léo, os grandes movimentos sociais no mundo, eles partem sempre do chão, né? Do chão da fábrica, digamos assim, da base da pirâmide. Os trabalhadores, enfim, os operários, as grandes mudanças surgiram porque essa turma menos favorecida se movimentou. No futebol brasileiro, é claro que se a gente for olhar o grande bolo, como disse o Gufo, ganha muito pouco, eles são o chão de fábrica, mas tem muito chão de fábrica que ganha 500 mil por mês aqui no Brasil. E o bom senso, quando entrou nesse movimento, né, de tentar aí democratizar um pouco mais o futebol brasileiro, tinha jogadores que ganhavam 500, 600, 700 mil, 1 milhão por mês, né, no momento do Brasil onde os jogadores ganhavam um pouco mais, que não estavam nem aí. Eu tive a oportunidade, né, essa semana de conversar com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, que ganha menos do que muitos dos seus atletas, ou a maioria dos seus atletas, né? Não é o chão de fábrica, é o cara que pensa, assim como os dirigentes de futebol são os que pensam o nosso futebol e que, de uma certa forma, tem uma obrigação de entrar nessa conversa também, né, de melhorar o futebol no Brasil. E ele falou que poucas vezes ele viu clubes se mobilizarem em torno de um propósito, que foi essa questão das férias para os atletas, né? 20 dias, no caso do Bahia, por exemplo, alguns jogadores ainda vão fazer atividades pré-determinadas pelo departamento físico. Depois eles terão aí um certo número de dias livres para poder curtir a família, né? Mesmo que em casa, isolados, mas sem atividades relacionadas ao clube. E aí depois se vê o que vai fazer no início de maio. Ele disse que muitos desses clubes concordaram. Aliás, 29 dos 30 clubes que foram consultados, né? E são 40 das séries A e B. E eu fiz essa pergunta, por que essa mobilização, já que você não viu isso acontecer desde que você assumiu o Bahia, para tentar melhorar o calendário do futebol brasileiro? E ele respondeu, inclusive ele falou isso na ESPN também, de que é favorável a adequação do calendário do futebol brasileiro ao futebol europeu, mas não agora, porque precisa passar por um processo de readequação, não é para fazer uma coisa assim com o fígado, é uma coisa para se pensar, mas que em curto prazo não dá, mas médio e longo prazos dá para pensar num calendário mais racional, justamente para poder também fazer com que jogadores tenham mais calendário, para que clubes menores consigam se programar também, para que os clubes não percam jogadores para o futebol europeu em meio de temporada, para que as datas FIFA sejam respeitadas, etc. E aí eu volto ao que eu falei um pouco mais atrás com relação à Série C e à CBF. Acho que isso vai ficar na conversa, sabe por quê? Nós três aqui, acho que vocês dois, um pouco mais do que eu, acompanharam o surgimento e o fim da Primeira Liga. O Alexandre Calil era um dos cabeças da Primeira Liga, o Atlético inclusive disputou a final, né, de Primeira Liga. Eles tentavam fazer esse movimento a partir desses clubes do centro-sul do país, para tentar fazer o calendário ser um pouco melhor e os clubes tomarem protagonismo. Só que aí um foi saindo, os paulistas disseram: ah, mas aqui o Campeonato Paulista paga muito bem, eu não quero me meter nisso agora, o calendário está muito inchado, não vou disputar isso. Aí um foi saindo, outro foi saindo, né, os clubes de Minas foram esfriando. Calil perdeu a cabeça com a maioria e disse: ó, minha gente, eu não vou mais me estressar com isso não. Infelizmente não vai para frente, quer dizer, menos de 2 anos, a gente tá falando do bom senso e da Primeira Liga, né, que é, sei lá, de 5 anos para cá, surgiram aí como movimentos para tentar mudar um pouco a situação. E até a Copa do Nordeste, que é gerida por uma liga, né, formada pelos clubes fundadores, são 16 clubes, que ainda resiste e é um... Aliás, Nordeste é resistência em tudo, né? E a Copa do Nordeste tem resistido aí porque entrou em atrito com a CBF, é muito por conta de uma liminar na justiça, de um acordo entre a CBF e a Liga, que a Copa do Nordeste está acontecendo. Mas, mesmo assim, ainda tem esse seu umbigo ligado à CBF, né? Das datas, enfim, do que oferece a competição, o campeão disputa aí a fase de oitavas de final da Copa do Brasil... Tem toda aquela... Era sul-americana antes, né? O campeão do Nordeste ia para a Copa Sul-Americana. Enfim, ainda há essa ligação da Liga do Nordeste com a CBF. Enquanto isso não for muito bem resolvido entre atletas, clubes e entidades que gerem o futebol, a gente vai continuar discutindo isso aqui como um mundo ideal. Porque, no caso específico dos atletas, eles precisam passar pelos dirigentes, os dirigentes... pelas federações e as federações até a CBF. É um caminho ainda muito longo. Esse diálogo direto não vai acontecer. E se os clubes, através dos seus dirigentes, não encurtarem esse caminho, eu acho que a gente vai continuar discutindo isso aqui durante muito tempo e não chegaremos a uma solução.
Mas aí, Elton, eu vejo o seguinte, cara, que você falou muito, muito bem colocado. Tem um personagem principal nesse assunto todo, que para mim é o que faz essa balança pender sempre de um lado para o outro e nunca chegar num equilíbrio, que se chama Rede Globo de televisão. A Rede Globo, com todo o seu poderio, a sua força econômica, financeira, que é um mérito da Rede Globo, não tem como a gente tirar isso, porque é uma potência que... muito bem administrada sempre, com muito bem posicionada, com seus conteúdos, com seus patrocínios, consegue ter uma força financeira importante para, na hora de botar na mesa suas propostas, elas serem muito tentadoras e muito superiores às concorrências no Brasil, por causa dessa estrutura que a Globo tem, que é um gigante que a gente conhece bem. Então... Além disso, a Globo já tem, claro, um nível de audiência muito importante que conta muito para os torcedores, para os sócios, para os clubes. É um valor intrínseco e não palpável, apesar que há números de Ibope, eles podem ser contestados ou não, mas a real vai além de um número de Ibope, vai numa coisa inconsciente nas pessoas de que a Globo o futebol é na Globo. Correto? Isso é aí dos últimos 30 anos, 40, 30 anos tem sido assim. Então, quando uma Primeira Liga, um clube dos 13, o primeiro clube dos 13 negociava direto com a Rede Globo e facilitava a vida daqueles clubes que depois foram 16, depois foram 20, mas chamava-se Clube dos 13. Com a dissolução do Clube dos 13, se tentou fazer essa Primeira Liga, que era uma ideia parecida. Mas aí veio... né, novamente a Rede Globo de tentar, não, vocês negociam comigo e não eu com, e não a parte de mim, eu vou dar as cartas e não vocês as cartas para mim. Essa queda de braço, se ela não for unida do outro lado, fortemente unida, Do outro lado, que é a Globo, tem muito dinheiro, tem muita força, e a Globo sempre vai ganhar essa queda de braço com os clubes, porque ela tem esse poder. A gente viu aí quando o Esporte Interativo tentou fazer contratos com vários clubes para fazer transmissões em televisão paga, e muitos fecharam com o Esporte Interativo, e estão ainda, né, com esse contrato. A Rede Globo foi lá por trás e tentou quebrar esse contrato. É a lei do mercado, isso faz parte do, né, da lei do mercado, com propostas maiores. E
o Golfo.
Diga, Elton.
E só para completar, o Clube dos 13 começou a terminar, porque, não sei se vocês lembram, a Rede TV, uma coisa inacreditável, inclusive, ganhou a licitação do Campeonato Brasileiro.
Sim.
E aí deu aquela confusão toda, porque os clubes começam. A Globo ia perder, depois de, sei lá, quase 30 anos monopolizando o futebol brasileiro, ia perder aí a exclusividade na TV aberta. E aí os clubes começaram a negociar individualmente, né?
Exato.
E a Rede TV acabou ficando, nem ficou com o Campeonato Brasileiro.
Sim,
né?
Então aí você já vê a origem dessa dinâmica de negociação que convém muito somente à Rede Globo. Aos clubes convém individualmente, mas não como estrutura de união, de liga, de federação, convém somente à Rede Globo. Só para fazer um parênteses aqui, eu lembrei que eu passei um número lá de atletas que ganham até R$1.000, né? O número real é 23 mil atletas ganham até R$1.000 e outros 5 mil atletas ganham acima de R$1.000 a 1 milhão. Então, é um número bem impressionante de atletas que ganham muito pouco no futebol. A ideia de que o futebol paga bem é só para poucos, o futebol na real paga muito mal. Então, se a gente for ver essa estruturação dos direitos de transmissão, a gente está vivendo hoje um momento diferente do mercado. Os clubes estão começando a se estruturar para fazer suas transmissões individuais, né, das suas próprias televisões. Há várias ofertas de streaming, né, tanto como o DAZN, como outras independentes, outras que fazem a partir do próprio clube. Os canais podem formar pools de transmissão. A questão agora é que as ofertas, quando terminarem os contratos, elas serão maiores, serão diferentes. Mas, independente disso, gente, os clubes têm que se unir, eles têm que realmente se fortalecer como uma entidade que represente o interesse de todos os clubes e não ser uma briga de egos e de dirigentes e de quem leva vantagem e quem tem mais torcida e quem tem mais não sei o quê. Porque aí, enquanto for essa briga de quem tem o ego maior, quem tem o nome maior, quem tem a camisa maior, quem tem a torcida maior, e aí o resto que, né, que se vá plantar coquinho, enquanto isso for assim, quem tiver mais dinheiro do outro lado vai sempre ter vantagem, seja a Globo agora, seja lá na frente o DAZN, seja depois lá na frente a CNN, seja quem for, quem tiver mais dinheiro, enquanto tiver discórdias entre os clubes, vai ser assim. E aí eu volto ao que o Elton falou e que o Léo também tinha falado antes, talvez esse seja o momento, gente, aí que não sei o que vocês pensam, seja um grande momento para, se a gente tivesse uma liderança, rever todas essas questões e fazer uma planificação de longo prazo, calendário, negociação de direitos, estruturação, divisões de base, futebol feminino. Poxa, aproveita que agora está todo mundo em casa, coloca a cabecinha para pensar, faz ligações com seus pares, com outros presidentes, com outros dirigentes, com pessoas que pensam futebol, jornalistas, empresários, patrocinadores, meios de comunicação, e vamos pensar num planejamento para esse futebol brasileiro daqui a 10 anos. Como é que a gente pode traçar um futuro para o futebol brasileiro em todos os aspectos? Patrocínio, calendário, direitos de transmissão, estruturação, categoria de base, futebol feminino, e ir pouco a pouco, junto com as federações, com as entidades, com o governo, e paulatinamente fazer essa transformação do futebol brasileiro. Se agora não for um momento para se pensar e se fazer isso, não sei quando é que vai ser. É claro que há coisas imediatas a serem resolvidas, como a gente já falou aqui agora, mas ao mesmo tempo tem aí tempo suficiente para que esse debate exista. Eu acho que isso tem que ser estimulado.
Mas infelizmente, eu acho que essa mobilização ela tem um viés assim, muito, muito mais estritamente financeiro do que propriamente uma reflexão a longo prazo, né? Porque o próprio Walter Feldman, em uma entrevista, por exemplo, ao Seleção Sport TV, se eu não estou equivocado, que na verdade ele entrou para um direito de resposta ou algo que o Paulo Tuori havia dito dias antes. E quando perguntado se a ocasião pode fazer com que a CBF passe a pensar num calendário não estritamente igual, né? Não espelho, reflexo do que é o calendário europeu, mas com os ajustes particulares devido à nossa, a questões climáticas, né? Nossas diferenças de estação devido aqui, Europa, né? Os hemisférios, enfim. E falou que não seria isso que faria o caboclo tomar uma atitude dessa somente por conta desse problema do coronavírus. E os clubes, eu acho que é estritamente financeiro, estão se unindo aí porque muitos têm dificuldades de fluxo de caixa, né? E aí estão perdendo mais o sono em encontrar soluções particulares do que em soluções coletivas. Né? E aí se unem aos demais para tentarem criar um mote comum, né? De que precisamos que todos reduzam os salários, porque isso beneficia X, beneficia Y, mas pode ser que o Z esteja tranquilo, né? E ele vai só a reboque fazer com que a medida o auxilie de certa forma. Eu, na minha opinião, os clubes que conseguirem redução salarial ou parcial dos salários e ter de gastar esse valor posteriormente, para mim os únicos que conseguirão não serão através de um tratado coletivo. Serão aqueles em que os jogadores simplesmente sentem confiança na direção, na gestão, na palavra, em que não tem o costume de terem os salários atrasados corriqueiramente, como é o caso, por exemplo, do Fortaleza. O Gufo vai dar umas explicações aí do futebol gaúcho daqui a pouco, o Elton do futebol baiano. Porém, por exemplo, o Fortaleza é um time que foge à regra, né? Fortaleza aí que tem uma folha aí que pouco mais de 3 milhões de reais, isso eu não sei se conta também funcionários do clube e os diretores que estatutariamente lá são remunerados, mas os jogadores abriram 10% definitivamente do valor de salário do mês de abril. E com relação a março e o que ia ser pago de abril no mês de maio, eles abriram 25% do mês de março e abrirão 15% do mês de abril. E esses valores serão pagos a posteriori, né? Mas por quê? Porque o Marcelo Paz faz uma gestão competente, os jogadores confiam no trabalho dele e acreditaram na palavra, né? Porque pode ser que o Fortaleza mais à frente também não consiga angariar as receitas que ele está perdendo agora. Mas a gestão e a relação de confiança fez com que, por mais que a federação não tenha conseguido entrar em acordo com os clubes, o próprio clube, dentro do ambiente dele, consegue fazer com que os atletas entendam a situação. E o Marcelo Paz conseguiu contornar com essas reduções salariais aí. Vocês podem falar um pouco do panorama aí do futebol baiano e do Sul.
Vou começar por aqui então. O Bahia vai, ao longo desse mês de abril, tentar fazer um acordo com os atletas, porque está ainda monitorando o que está acontecendo, né? A Bahia está um pouco abaixo da projeção feita pela Secretaria de Saúde do Estado com relação aos casos de coronavírus. Tá um pouco abaixo, mas isso não significa que vai se manter assim o tempo inteiro. E depende também de um consenso nacional para que as coisas voltem à normalidade, né? Não adianta só a Bahia voltar e aí o baiano sair daqui e ir para São Paulo, adquirir o vírus, retornar para cá e as coisas continuarem crescendo. Então, é claro que ainda precisa haver um consenso nacional. Mas tanto Bahia quanto Vitória, inclusive, Vitória que vive uma situação muito mais complicada, o Vitória terminou sua equipe sub-23. A gente, né, Léo, vai trazer isso, inclusive ao longo dos episódios aí. A gente teve a oportunidade de conversar com o Agnaldo Liz para explicar um pouco aí a visão dele com relação a esse calendário, a tudo isso que está acontecendo. mas os clubes aqui, eles estão... E não só aqui, né? Você citou o Fortaleza como exceção. Os clubes pernambucanos vivem um compasso de espera também, numa mesma situação. O Sport, especificamente, que é um time que vai disputar a Série A, vive essa situação. Aliás, o Sport também vive uma situação financeira muito complicada, apesar de ter subido. Foi a tábua de salvação, inclusive, do Sport chegar à Série A para ter cotas de TV um pouco maiores para poder pagar suas contas, porque vive uma situação complicadíssima o Sport. O rebaixamento e a disputa da Série B ano passado trouxe um ônus absurdo para a equipe de Recife. Então é uma situação complicada, assim como a do Vitória, que vive situação pior por estar na Série B, né, e ganhar uma grana pelo segundo ano consecutivo muito baixa, que não dá para manter o clube, né? Coisa que o Cruzeiro também vai passar agora nesse ano de 2020. Se acontecer o Campeonato Brasileiro em 2020, a gente depende muito do que o brasileiro, né? A consciência do brasileiro para que a gente possa aí diminuir essa curva. Então acho que é uma situação de compasso de espera mesmo. E acho que o Bahia, ao longo desse mês aí de abril, vai chegar ao acordo com seus atletas para ver o que é que vai fazer, né? Redução salarial. O Bahia alega que já aplica um valor de teto salarial, de base salarial, abaixo do mercado do futebol brasileiro. Isso tem ajudado o clube a trazer jogadores competitivos. Então, com esse argumento, o Bahia já entende que é uma... Já aplica esses valores que dá para o clube sobreviver. O Bahia tem apostado demais que o sócio vai continuar nesse mês de abril contribuindo, e é um valor significativo para as receitas do clube, para manter aí as receitas mesmo com o clube parado, e aí torcendo para que maio as coisas mudem. Agora o Vitória vive uma situação um pouco pior, porque o Vitória já tinha uma evasão de sócios muito, muito grande. O Vitória já recebe da Série B muito pouco, e o Vitória vem de um lastro de dívidas que implicam bastante na montagem da equipe, né? E como a diretoria é uma diretoria que se comunica muito pouco com a imprensa e com a torcida, a gente não sabe o que o Vitória vai fazer. O Vitória seguiu o que os outros clubes fizeram, deu férias aos seus jogadores, enfim, tudo que a gente já discutiu aqui. Mas com relação a pagamento, que já tem atraso, né, de imagem no Vitória, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí é um fio condutor, o caso específico do Vitória, é um fio condutor para tudo isso que vai gerar esse efeito cascata no futebol brasileiro, né, de realmente uma recessão. Eu acho que vocês acompanharam, acho que quem está ouvindo este que parando, se não acompanhou, acompanhe uma entrevista interessante do Carlo Ancelotti, falando sobre isso, né? O Carlo Ancelotti, que esteve no Napoli até pouco tempo e agora está no futebol inglês, está no Everton, disse que as coisas vão mudar no futebol aí durante um bom tempo, salários vão ser reduzidos, investimento no futebol será reduzido, e a gente vai conviver com uma realidade muito diferente do que a gente tem convivido. Transações de 100 milhões de euros não vão acontecer tão cedo no futebol, e aí se aplica ao Brasil também. Essas transações altas, elas vão deixar de acontecer. O Vitória, acho que vai ser um fio condutor interessante para a gente entender o que é que vai acontecer nesse futebol brasileiro.
Então, eu já tinha falado aqui sobre a dupla Grenal, né? O Grêmio acordou em redução de 25% do salário dos atletas, o Internacional anunciou que vai esperar a volta das férias para decidir a redução, e os atletas já estão de acordo com a redução, só não se sabe de quanto. E só para dar uma pincelada sobre o Atlético Paranaense, o Coritiba e o Paraná, os três clubes estão acordados em não fazer redução salarial, pelo menos a princípio. Então, tanto o Atlético, quanto o Coritiba, quanto o Paraná não farão redução salarial do seu grupo, nem no próximo mês, nem depois das férias. Vamos ver se eles mantêm essa posição, mas os três presidentes estão com o discurso uníssono de não fazer redução salarial. Nem dos funcionários também não.
Vamos ver como vão, então, solucionar todos esses problemas, né, que, pelo menos para mim, a princípio, parecem estar longe aí de uma rápida... conseguir, né, chegar num denominador comum. Eu repito que eu falei aqui instantes atrás, para mim, as negociações vão ficar muito mais pautadas... de clube para clube, né? E eu digo assim, cada um dentro do seu próprio ambiente, das suas próprias condições, da própria iniciativa das diretorias em conseguirem mobilizar todos em prol de um bem financeiro da instituição como um todo, né? Do que propriamente uma negociação coletiva aí, como fizeram através da federação, né? Vamos falar do tema dos técnicos ou deixamos para o nosso próximo episódio, meus caros?
Ah, vamos deixar para o próximo, né?
É isso aí.
A gente vai, no próximo episódio, então, a gente vai falar um pouco de como a gente imagina que poderia ser essa pausa aí para os técnicos melhorarem, né? Ou buscarem alternativas aí para quando a bola voltar a rolar e os treinamentos forem também voltando aos poucos aí para os clubes da Série A, da Série B, né? Quais são as alternativas que pode se utilizar? Será que um contato via conferência de vídeo com os jogadores, primeiro jogadores de determinado setor, defesa, meio campo, depois falar com os jogadores de ataque, expor alguma coisa, se é possível expor através até do uso de vídeo ali, fazer uma conferência, né, para os jogadores assistirem simultaneamente, discutirem novas ideias, enfim. Algo que alguns clubes fora daqui, no Brasil, eu digo, tem utilizado, né? E já fazer meio que um spoilerzinho aqui, mas não vamos contar tudo, né? É porque, pelo menos dos clubes que a gente fala regularmente aqui, os dois aí de Salvador, que o Elton tem bastante propriedade para falar, eles tomaram decisões antagônicas, opostas com relação a decisão do time sub-23 que vinham representando Bahia e Vitória no campeonato estadual, né? E aí a gente entrou em contato com o Dado Cavalcante, técnico do Bahia, e também conversamos com o Agnaldo Liss, que era o técnico do Vitória, né? Para ver como que os dois encararam essas decisões que foram diferentes nos dois maiores clubes do estado da Bahia, né? Um continua, a princípio, com o projeto, né? Pelo menos até hoje, né? Na nossa gravação aqui do episódio 11, não sabemos se depois o que vai acontecer, mas o Vitória já encerrou a atividade do time que vinha atuando no Sub-23, com o Sub-23 no Campeonato Estadual Profissional. E aí a gente conversou com os dois técnicos e vamos trazer aqui, talvez, no próximo episódio. Então, fechamos a conta, então, meus amigos, passamos a régua e seguimos aí a nossa missão de ficarmos em casa, conscientizarmos a todos, mas trazermos um pouco de outros conteúdos para quem gosta aqui do nosso podcast que chegou no episódio 11, não é isso mesmo, Elton Serra?
Isso aí, Léo. Eu fico curioso em saber como está a cabeça do Anderson Moreira, né? É o tipo o cara que comprou a geladeira e não pode usar ainda porque não tem energia, né? E aí vai ter que esperar voltar aí a temporada para... E vale para o Guto Ferreira também, né? Que vai assumir o Ceará. Vai ser um tema interessante para a gente debater no próximo episódio. A gente que está aí em home office, eu pouco menos, infelizmente, mas estou também acompanhando tudo de longe, conversando com alguns personagens do futebol para saber o que é que eles andam fazendo. Acho que vai ser um papo interessante aí no episódio número 12. Um abraço a vocês, um abraço a todos, até a próxima.
Beleza, Elton. Me despedir também do Gustavo Fogaça, direto lá de Porto Alegre, para já também dar as considerações finais e também deixar aí um chamado para o nosso próximo episódio de número 12 na próxima semana. Gufo, por favor.
Grande Léo, grande Elton, bom demais. Mandar um abraço para toda a galera que curte aí o Eixo Que o Pariu. Sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, lá a gente sempre está postando bastante coisa. Vai ser um mês bem difícil esse mês de abril para todos nós, né, gente? Mas é hora de respirar, de se juntar, de continuar fazendo o que a gente está fazendo, que está tudo certo, ficar em casa, medidas de higiene, que isso vai passar daqui a pouco e as coisas voltarão ao normal. Próximo episódio, eu estou ansioso aí para ouvir o Agnaldo e o Dado. Acho que a gente fez perguntas interessantes para eles e a galera que curte o Eixo Que Pariu vai estar bem ligada. Aliás, uma notícia que eu acabei de ler aqui, gente, o treinador Renato Portaluppi do Grêmio passou o dia na praia de Ipanema hoje, correndo com os amigos, se divertindo. Acho que ele não está muito preocupado nem com o Covid, nem com planos estratégicos, táticos para o Grêmio, para o restante do trabalho. Está lá curtindo a praia de Ipanema o Renato. não vai entrar na nossa análise aí de projeção para o próximo episódio. Grande abraço.
Então, um grande abraço a todos. A gente agradece sempre o pessoal que se liga aqui no Eixo Que Eu Pareu, que chegou no episódio de número 11, já projetando o número 12. Falamos aí que devemos trazer a palavra dos técnicos aí que estavam, um e ainda está, né? Dirigindo o Bahia no campeonato estadual. O outro, infelizmente, teve o projeto interrompido por conta da pandemia do coronavírus. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, né? Caso alguém tenha te indicado ou você viu em alguma das nossas redes sociais, te convido nesse período de quarentena dentro de casa, né? Porque ficar em casa é a melhor solução neste atual momento. Ouvir os episódios anteriores, né? Então você tem aí 10 dias, um por dia, até chegar aqui o episódio número 11. Dá para fazer de trás para frente que você não vai ficar tão desatualizado ou não perderá o tempo de validade aí. Falamos de alguns jogos do quando a bola ainda estava rolando, mas ainda em tempo para você ouvir as nossas análises aqui então no Eixo Que Eu Pariu. Grande abraço a todos, voltamos então na próxima semana. Fiquem aí em casa!